E aí, tudo ouvinte?
Tamo junto, Derek.
Cine Boteco. Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão. Bom dia, ouvinte. Tudo certo com vocês? Bom dia, Renato.
Bom dia, Caio.
Por que você sempre dá um bom dia assim meio... bom dia.
Não, mas é um bom dia. Ué, eu tô te dando um bom dia. Que outro
todo
bom
dia?
Dia
um bom dia.
Não, que outro bom dia você quer? Bom dia, Caio.
Bom dia, Caio.
Bom dia, Caio.
Aí, muito mais feliz.
Foi mais feliz, é.
Olha só o bom dia do Alexandre. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Caio.
Ah lá, tá vendo? É assim, por isso que a gente convida de novo, que as pessoas recebem a gente com o coração aberto. Você não. Infelizmente, a gente não pode tirar, né? Mentira, brincadeira. Bom dia, Renatinha, tudo bem?
Bom dia, amiguinho!
Ah lá, tá vendo?
Viu? Ok, eu vou aprender. Eu vou aprender.
R$10 pra todo mundo aqui,
pra
né?
Pra semana que vem eu aprendo.
Ah, tem certeza?
É.
Vamos ver se você consegue.
Vamos ver. A gente vê aí. Mas enfim, gente, hoje o programa tá muito bom. Hoje a gente descobriu que a gente tem um quadro aqui. A gente anotou aqui vários filmes aqui pra vocês. A gente não sabia que a gente tinha um quadro. Apesar de ele estar na nossa frente o tempo todo. Mas ele tá aqui, tem vários filmes anotados. Porque hoje qual é o tema, Caio?
Hoje vai fluir melhor, né, com esse quadro. Hoje o nosso tema são os filmes que fazem aniversário nesse ano de 2014. Então a gente tem filme de 2004, 94, 84, 74, isso, 74. Vê que eu tô bom isso. Na matemática.
Aí
né?
Para porque... É, porque senão
e
a gente
até,
vai
ficar... E para
e não tem aí. Também filme de 99, não tem 89, porque senão ia ter... Filme a roda, né?
É, então são filmes que fazem aniversário, né?
É,
de 10 em 10 anos, redondinho.
Agora eu só queria apontar uma coisa. Gente, quem foi que escreveu essa letra? Tá maravilhosa.
A letra aqui, gente, vocês estão. Vocês não estão entendendo. Depois a gente vai tirar
dá,
uma
tem
foto.
Até dá fazer uma. Né?
A gente vai tirar uma foto e vai mostrar pra vocês. Tipo, tem um escrito aqui, Godfather, que é o poderoso chefão.
Que parece que é Godzilla, o poderoso chefão. Tá
que ao invés de ser poderoso chefão 2, tá poderoso chefão Z. É uma coisa maluca aqui, a versão de zumbi do Poderoso
Olha
Chefão.
Olha só, eu não tenho culpa se meu 2 parece um Z. Você vê que ali no 20, ó, dos 20 anos é um Z também.
Então, é um Z,
20
né?
anos.
Não, tudo bem, 20. Não tem problema não. Ouvinte, depois a gente vai postar essas fotos pra vocês.
Dá pra ficar um caderno de caligrafia, cara. Vou comprar um.
É, Renato, pelo amor de Deus.
Eu escuto isso há muitos anos.
A gente também queria agradecer a todos os ouvintes que... bombaram também o programa anterior. A gente já bateu as 500 visualizações, é um número grande. E agradecer também a Thaís, que estava aqui com a gente, a Renatinha. Não, a Thaís não estava com a gente, estava?
Tava, ela participou.
Ah, então, Thaís.
Ela participou de todos os programas.
A usar.
Ela tá aqui também, ela tá mandando.
Ela tá aqui, Thaís tá ali com a gente. Sérgio,
mas ela tá fazendo coisas mais importantes, o álbum
tá
do gênero.
Ali, trabalhando um pouco, né?
É.
Galera, então, vamos arregaçar a manga. Você tem sua lista de filmes preferidos também nesses anos. A gente vai comentar alguns. Primeiro. Lá de 1974,
muito
né?
Bem, a 74. Conta foi bem realizada.
A gente tem fazendo aniversário esse ano. Chinatown, Godfather 2, Poderoso Chefão 2.
Ou Godfather Z
também. Godfather Z, versão com zumbis. E tem também o Foxy Brown. Renato, isso. O que você pode falar desses filmes aí?
Olha, são três filmes bem diferentes, né? São filmes bem, bem diferentes. É, o Poderoso Chefão, acho que tanto um quanto dois são os meus filmes favoritos. É, Chinatown, a gente tava falando aqui, tem um final bem deprê, né? Mas é um ótimo filme, pra quem não viu, veja. E o Foxy Brown, a título de curiosidade, né? É, pra quem conhece o Jack Brown, do Tarantino, ele se inspirou muito no Foxy Brown, tanto que a protagonista é a mesma. É um filme Blaxploitation, a protagonista, ela vai e começa... Enfim, ela acho que matam o marido dela, sei lá, uma parada dessa... Aí ela sai batendo nas pessoas, assim. É uma parada dessa, tem uma vingança e tal. É, e tá aí, né? É um filme com explosão, sangue, porrada. É um filme interessante, né?
Desses três, qual é o seu preferido, Alexandre?
Olha, Caio, o meu preferido é o Poderoso Chefão 2.
É, o preferido de muita gente.
Né? De todo mundo.
De todos os tempos, né? Nem no de muita gente é um
não,
dos
no
filmes
não,
preferidos.
No não, nesse quadro não. Não desse quadro não, mas do ano de 74... Sim, com certeza.
O que é interessante no ano de 74 é que você vê que é bem a marca do novo cinema americano, aquela época mais experimental de Hollywood, que eles faziam roteiros mais ousados, como o próprio Chinatown, que se arrisca de ter um final não muito feliz, digamos, para não entrar na zona de spoilers. Pensa-se muito em outros estilos cinematográficos, muito influenciado pelo cinema europeu, e aí depois é que vai ficando algo mais comercial, mais blockbuster. Assim, é um ano bem interessante por conta disso, pelo menos na minha opinião.
Que isso, gente, né? Quando a pessoa é formada em história, formada em
comunicação... Todo programa.
A gente adora
programa,
falar assim,
todo
né?
Todo programa tem que lembrar.
Quando a gente recebe pessoal de alto nível aqui, né? A gente tem que Tem que mandar.
É pra dar uma credibilidade maior, né?
É, claro, pô. Você tá achando o quê? Negócio... Em 84, que filmes que a gente tem? Kiss filmes.
Nossa. Kiss filmes. Kiss filmes.
Kiss.
Kiss.
É, conhece.
Kiss.
Kiss filmes que a gente
você
tem.
Você não vai perguntar pra Renatinha, não? Dona de 74?
Não, cara, porque... Poxa,
você não, quer você não vai perguntar pra
não,
ela?
Não tem problema não, Renatinho, você tem um favorito?
Eu vou apenas falar que eu sou leiga nos filmes de 74, porque...
Tudo bem. Não, mas você pergunta pra pessoa, se ela quiser falar, ela fala. Não, não quero falar, eu... entendeu?
Calma, se ela gente, quiser, calma. Ela pedir, entendeu?
Ao vivo, ao vivo.
Não,
aqui.
Realmente, assim, eu acho... A minha expectativa... Sabe assim, né? É, listinha do Netflix? Então, Chinatown e Godfather 2 tá lá, né?
É verdade, tem. Está tem Netflix.
Lá. Filmou.
Netflix, inclusive, né? Enfim.
É, enfim. Sempre. Mencionando sempre salvando Netflix. A galera. Mas é, eu tive... Eu assisti, pra vocês terem uma ideia, é, o Poderoso Chefão 1, eu assisti naquele Vivo Open Air.
Nossa.
Que teve, foi o quê? Acho que há 2 anos atrás.
Você
cara,
assistiu no cinema, então, né? Muita gente não teve esse privilégio.
Exatamente. Foi, assim, uma super experiência, né? E eu fiquei muito impressionada porque, principalmente dando um leve spoiler, tem aquela cena maravilhosa dos cavalos. Cavalo, né? O cavalinho lá. Tem a cena do... Tem a cena do cavalo e...
A cena
muito...
do cavalinho é ótima.
A cena do cavalinho.
A cena do cavalinho.
E é completamente real, né? E eu, assim, eu fiquei muito chocada depois que eu descobri isso depois. E eu realmente não fazia ideia, assim, do quanto, assim, de... quanto o diretor imprimiu, realmente fez toda uma cena ali pra fazer a parada mais real possível. E eu tô com super expectativas pro Poderoso Chefão 2. Mas tá lá na lista do Netflix, galera.
É, tem que ver, tem que ver.
Ainda tá isso.
Coppola... Parece até que o filme vai estrear esse ano, velho.
É, não, ele vai estrear logo.
Eu tô
logo.
Com uma expectativa.
É, não, assim. Vai ser muito bom. Vai estrear junto com o Hobbit.
Se seguirem a risca.
É, né, vai que continua, segue ali o livro, né. É aquela coisa.
Entregaram a direção pra aquele moço, o Coppola.
É, o Coppola, um rapaz desconhecido, né. Que a gente mal conhece aí, mas já gosta bastante. Não, mas falando do Coppola, já dando a dica também, é um filme muito bom dele que as pessoas não costumam dar uma renegada assim, é A Conversação, com o Gene Hackman. Uhum. Filme bom pra caramba, tem no Netflix. Agora, vamos para o ano de 1984. E aí, Caia?
Diz aí, pode dizer quais filmes que a gente tem.
Mas eu já não falei o que tinha?
Não, era você falando, cara, o outro, caraca, cara.
Não, mano, não sei, mas foi eu que falei.
Desorganização, você,
foi eu que falei.
Moleque.
Eu não sei se foi eu que falei.
Não, fui eu que falei.
Tá bom, gente, eu falo, vamos lá. Então, vai, gente, em 1984... A gente tem Era Uma Vez.
Na América,
isso daí. Porque não terminaram de escrever
porque
o filme.
Tá só Era Uma Vez ali.
Tem Exterminador 1.
Foi preguiça de escrever.
Exterminador 1, Amadeus, Caça Fantasmas e Indiana Jones 2.
Zia.
Indiana Jones.
Zombies.
E eu vou falar que realmente dessa lista, meu preferido é Caça Fantasmas.
Caça Fantasmas também, gente.
É.
Eu amo. Eu, sinceramente, eu gosto de Caça Fantasmas, mas eu não gosto do Bill Murray. Eu não gosto muito dele.
Como assim?
Isso, cara. Eu não gosto dele.
Ele é sensacional.
Como assim?
É,
várias pessoas levantaram a mão.
Como
aqui
assim?
Agora,
a galera aqui na pavuna aqui.
Fizeram ovo aqui.
Comoção aqui, cara.
Então, poxa, eu não gosto muito dele, não. Sei lá, eu tenho problema com ele.
Ah lá, tão nego soltando
mas
fogos.
Mas qual é o seu problema
aqui,
específico?
Não,
contra,
não sei,
tá ligado?
Eu não simpatizo muito com ele. Eu gosto muito dele em Zumbiland. Eu acho ele assim, maneiro ali. Mas assim,
ele
eu tô citando.
Nada, cara.
Eu tô citando
ele toma um tiro em
Zumbiland,
cara. Ele fica 5 minutos em cena.
Tô falando um filme completamente aleatório, mas eu não
gosto
muito.
Ele tem muito filme bom, cara. Eu gosto muito dele. Ele faz todos os filmes do Wes Anderson também, bons pra caramba. Como você não gosta do Murray, cara?
Eu não gosto, cara.
Eu gosto mesmo.
Não,
eu
só acho que ele poderia melhorar aquela expressão facial dele, né? Ele podia dar uma trabalhada melhor.
Ele podia dar uma...
Mas...
A galera na pavuna está em polvorosa. Nego tá louco aqui.
Não.
Nego tá louco. Queimaram o ônibus. Você
gosta do Bill
Murray? Virou aqui o metrô.
Cara, eu não só gosto do Bill Murray, como eu prometo que eu vou levantar todo mundo da barreira do Vasco e a gente vai atrás de você, cara. Porque
aí,
ele tem fãs.
Acabou pra você. Acabou pra você.
Parada de Lucas, barreira do Vasco, todo mundo. Vocês estão me ouvindo.
Maluco.
Meu Deus, Bill Murray.
Ó, 673 é sinistro, 473 também, só ônibus maneiro.
Isso aqui é democracia, tá entendendo?
Oi?
Isso aqui é democracia.
Não, olha só, eu vou defender...
No caso do Bill Murray, não. No caso do Bill Murray, não tem democracia, não, é ditadura mesmo, todo mundo curte.
Excuse us, eu vou defender o Caio, porque no programa passado, o que aconteceu? Vocês ficaram me julgando porque eu gostava do filme da Mulher-Gato. Então, eu só queria dizer que...
Não me defende, não.
Eu só queria dizer que... Não. Deixa. Aceita a defesa, cara.
Eu tô aceitando,
defesa,
eu tô aceitando assim, mas o teu motivo é bem, né? Bem
não,
todo.
Mas olha só, todo mundo gosta de Memory. É, tudo bem, eu era a única que gostava do filme da Mulher Gato, mas tudo bem, eu entendo você ser rejeitado.
A gente tá junto,
pela
rejeição, pessoal.
Ou seja, dois erros fazem um acerto, de acordo com você, né?
Sim, claro, menos com menos dá mais.
Exatamente.
Exatamente. Com certeza.
Matemática já nos ensinava.
É, aqui é nós.
E eu queria anunciar também que enquanto a gente tava aqui nessa discussão do Bill Murray, disso, daquilo, a pessoa que tava se manifestando ali atrás, chamada Thaís Carreiro, entrou aqui na mesa, porque o Cine Boteca é um programa muito democrático. A gente não fica assim, fingindo
que não tem
opiniões. A
gente dá voz pra qualquer pessoa que aparecer aqui.
Bom dia, Thaís.
Até porque, assim, bom dia a todo mundo. Porque, assim, falar de Bill Murray, você fala de um marco, e você não fala mal de um marco. Bom.
Que isso, gente? Já chegou.
Assim, já não, chegou chegando.
Eu tenho, eu tenho um altar pro Bill Murray.
Que isso,
gente? Porque o cara, pra mim, é o Ais da comédia, desculpa. Eu acho ele sensacional, porque ele faz... Ele é ele mesmo. Ele nunca é outra pessoa. Ele é ele mesmo em qualquer filme que ele faça. De Wes Anderson a Caça-Fantasmas, Zumbilândia, que ele aparece como ele mesmo. Ele é ele mesmo. Assim, ele não precisa ser outra pessoa.
Que
ele é
isso,
sensacional,
gente.
Cara.
Assim, eu até entendo tua revolta, porque eu tenho um problema, assim, com quando falam mal também das coisas que eu gosto. Tipo, Zorra Total, assim, porque eu acho que comédia, tu tem, entendeu? Comédia serve pra mim, não serve pra você, né? Tem
é
isso.
Quando fala mal do The Rock também.
Não fala, ninguém fala mal do The Rock. Quem fala mal do The Rock? Gente, pelo amor de Deus, The Rock. Ele é passível de falar mal de alguma coisa dele?
Ele
não
fez
é,
o Hércules, né, cara?
Hã?
Alguém viu Hércules?
Vamos pular o assunto.
Não. Ninguém viu Hércules, né? Mas nem vê também, não deve ser, lá essas coisas.
Mas eu vi Escorpião Rei e foi bastante.
Pô, Escorpião Rei é muito bom. É um ótimo
que
filme.
Que isso?
Esse filme é bom pra caramba.
Não. E... Mulher Gata melhor que hoje. Escorpião Rei, cara. Que
Escorpião
isso?
Rei, não, parou. Escorpião Rei deve ser um dos que estão fazendo aniversário, sabia? Sem brincadeira. Eu acho que é 2003, alguma coisa. A gente pode até dar uma olhada. Mas.
Estamos deixa pra lá.
Deixa pra lá, né? Estamos caminhando agora para a década de 90.
Isso.
E nós vamos aproveitar nosso amigo Alexandre para falar pra gente os filmes que tem em 90. Diz aí, Alexandre.
Por favor.
Opa,
seja
galera.
Fiel.
Olha,
mas lê como tá no quadro.
Seja fiel ao quadro.
Antes de mais nada, a pessoa que escreveu no quadro colocou 90 como se fosse 20. Ou seja, estamos falando já de cinema mudo. Assim,
Não, mas 20 anos.
20 anos atrás.
20 anos. 20 anos. Não, nego quer falar que eu erro, aí quer achar erro em tudo que eu faço. Não dá.
Olha,
não dá.
Entendeu? Fica na tua.
A torcida arco-íris aí
segura,
que fica contra nós,
acabou,
entendeu?
Segura, meu irmão. Olha só. O que a gente tem em 94? A gente tem Um Sonho de Liberdade, com o grande Tim Robbins, aquele filme que o seu avô chorou do seu lado, o avô de todo mundo chorou do lado do neto.
Meu avô só
Bento.
Chorava quando tinha pancadaria, chorava de alegria. Ele chorava de alegria mesmo. Quando tinha violência.
Avô macho.
Meu filho.
Esse aí se criou no Rambo.
Deus abençoe.
Falcão.
Ele chorava através dos inimigos dele.
Assim,
ele bebia lágrimas dos inimigos.
Eu cheguei na casa do meu avô tava gargalhando. Aí eu cheguei e falei, o que você tá assistindo, a comédia? Não, que arrancaram o pinto do moleque aqui, ó, no filme, não sei o que, assim, nesse nível. Eu não sei se eu podia falar essa palavra, mas eu tentei falar assim, né, de maneira infantil, pra poder não ficar nada obsceno. Pode continuar, Alexandre. Desculpa. Obrigado, ouvinte.
Aí depois...
Não vai ter mais
Aí depois o que acontece? A gente recebe reclame
dos
altos cargos, entendeu? Da direção. Depois vem uma certa produtora aqui, aí para aqui. Ó, tem que lembrar que o ouvinte...
Depois
não,
tem
entendeu?
O feedback aqui.
Eles vão reclamar aqui, que vocês estão fazendo errado. Eles
vão
reclamar.
Vamos continuar.
Aí desculpa. Vai, depois vem, entendeu?
Desculpa
depois vem.
Perdão.
Sabe o que é? Que o Caio tá ouvindo uma rádio que é conhecida por abordar assuntos meio sanguinolentos. Ele tá meio...
Eu não tô ouvindo nada.
Ele tá ouvindo muitas coisas aqui.
Não tô ouvindo nada. Tô acompanhando aqui pra já trazer urgente a notícia aqui. Tá?
Ele fica ligado em todas as rádios que estão tocando aí,
gente,
entendeu?
Isso aqui é meu...
Aí ele fica pensando assim. Aí quando vem uma notícia, tipo, Hugh Grant morreu, ele joga aqui. Não é mentira,
oi?
é um boato.
Então, uma lista dos filmes, né?
Isso,
gente?
É verdade.
Então,
senão a produtora vai brigar também.
Exato,
você já tem o conteúdo. Ela tá reclamando aqui atrás. Aqui. Enfim.
Vamos lá, Alê.
Pra além do Sonho de Liberdade, nós temos o grande Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. O famoso Pilp. Aqui, o PJLP.
O J tá ao contrário.
É um J ao contrário, LP.
É porque o que acontece? O U, entendeu? Eu não desenhei ele todo porque deu preguiça.
Pois é, claro.
Não precisa, né? Porque você vê que aquela metade... 3/4 do U fazem um U.
Claro. Ô, Renato, claro. Se a gente for explicar cada letra que você escreveu aqui, já era. Então, vamos pular, né?
Pois é. Ele chama hieróglifo. Hieróglifo, não sei como é que se fala isso.
Hieróglifo, tá certo.
Asco. Ela assistiu Pesquisa.
E você, Renato, você gosta do Pulp Fiction?
Cara, Pulp Fiction é o meu filme favorito dessa lista. Eu vejo Pulp Fiction sempre que eu posso. Eu acordo vendo Pulp Fiction. Entendeu? É, o meu despertador é a música do Pulp Fiction, que eu acho que tá tocando aí. Eu sei. Aí, ó, tá tocando aí.
English, motherfucker.
Yeah.
Do you speak English, motherfucker?
Esse filme é bom demais, cara. Esse filme é bom demais. Eu fiquei muito feliz quando ele passou aqui no. Aquele cinema. O cinema que tava fazendo aí uma. Um revival aí, né? Fiquei muito feliz que eu vi esse filme no cinema, cara. Eu fiquei, pô, foi muito feliz. Isso eu só tinha visto antes no Netflix, né? Vi no cinema, cara. Foi uma coisa tão feliz, entendeu? Eu acompanhando as falas, as pessoas do meu lado falando, o que que esse cara tá fazendo aqui? Ele tá acompanhando as falas dos personagens. Por que ele tá fazendo isso? Eu falei, é porque eu sou fanático, né? Vou fazer o quê?
Eu acho que é uma experiência sensacional pra quem quer conhecer o Tarantino. Eu conheci Tarantino por Pulp Fiction. E assim, foi... Eu era nova, tipo, 94 esse filme, eu vi... Devia ter uns 15 anos, assim, de um amigo que o pai tinha, tipo, vamos ver esse filme. Aí você vê, assim, o sangue jorrando, as drogas, e fica, caraca. Você não consegue, a minha boca não fechou o filme inteiro. Eu fiquei assim, what?
Esse filme é sensacional. Esse filme é sensacional, cara.
Não, e você vê o Samuel Jackson entra, que a minha imagem do Samuel Jackson é outra completamente diferente. Primeiro que eu confundi com o Morgan Freeman. Então, assim, eu não sabia que
mas
era.
Mas é verdade, é verdade.
Aí na hora que eu vi assim, o Samuel Jackson, tipo assim, caraca, é o Samuel Jackson ou o Morgan Freeman? Aí ele vem com as armas e... Aí apareceu um chavoso e falou assim, gente, o cara que passava a sessão da tarde... Que dançava. Ele tá armado. Gente, isso não pode.
Foi o primeiro encontro dela com a realidade da vida.
Foi.
Né?
Foi assim.
Foi o choque. Foi o choque da realidade pra ver o Pulp Fiction.
A sessão da tarde foi com o Pulp Fiction e a minha vida mudou.
É, Pulp Fiction tem dois detalhes muito importantes, que tem um roteiro maravilhoso que não é cronológico, ele dá idas e vindas no tempo, foca em diversas linhas narrativas.
Não é mérito da edição, né? A edição, não é, a edição é depois do roteiro, o Tarantino realmente escreveu daquela maneira louca ali dele, né?
Exato, é. E há uma trilha sonora incidental formada só de músicas que já tinham sido gravadas em décadas anteriores, sim, como essa que tocou agora.
E como ele repetiu depois também essa esse padrão, é, né? E todos os trilhas sonoras do Tarantino são incríveis. O Tarantino é meu diretor favorito. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do
que
Tarantino.
Isso,
se eu deixar falar do Tarantino aqui.
Quem conhece, então, confia.
Dá pra fazer
quem
só conhece, um programa sobre
isso. Olha, recebemos Bote muitas Tarantino. Cartas dizendo que gente que ficou apaixonada com a voz do Renato.
Renato.
Em programas outros da Audioativa.
É verdade. Pra quem não tá acompanhando, ai, 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 pra quem não tá acompanhando, né? Que deveria estar. Tem também aqui na Audioativa o programa da revista de história da Biblioteca Nacional. Acertei o nome, né? Que às vezes a gente erra,
tá certo,
enfim.
Tá certo.
Esse é o programa. Quem não está acompanhando já deveria estar acompanhando.
São,
né,
nossos amigos que estão aqui fazendo.
Exatamente.
Pessoas que a gente apoia, torce.
Cê, entendeu? Aí quando acabar abraça. Esse programa aqui, você já coloca nos programas da revista, que está muito bom. Os programas estão muito bons, realmente. Todos estão. Os Kiss Filme estão nesse nível gramatical muito interessante.
A gente que escreve os textos dele.
Ouçam também, porque minha voz é muito bonita, segundo
com
fonte.
Certeza.
E, enfim, é isso aí, gente. Eu acho que
humildade
é
sempre em primeiro lugar.
Humildade, né? É sempre em primeiro lugar. O que importa é a modéstia.
Também nessa década a gente tem velocidade máxima. O
pulou Forrest
velocidade
Gump.
Máxima,
pulou,
não.
Oi?
Lê velocidade máxima.
Caraca, eu pulei.
Não, mas lê como é que tá a velocidade.
Lucidade máxima.
Lucidade máxima.
Você é que a pessoa é muito lúcida.
Você vê que aquele X ali é um alfa, né? Ao contrário, né?
Verdade.
Eu achei que era um peixinho pra baixo.
É. Pode ser também.
Peixinho, velocidade
pode ser um
peixinho.
Negócio. É, velocidade máxima é aquele com... É o Ken Reeves, né? É isso, é o Ken Reeves. Grande ator. Incrível ator. Muito bom. Thaís tá aqui como?
Nossa, Deus
lá, me livre. Mandando corações, aquele rapaz que chora com a mão no rosto para não percebermos que ele é um péssimo ator.
É, pura verdade. Forrest Gump, vocês gostam de Forrest Gump?
Meu filme favorito da lista.
Com certeza.
Eu gosto de Forrest Gump, mas eu acho meio...
Que isso?
Não, gente, eu acho bom.
Como assim,
eu acho muito bom.
Eu preciso
mas eu acho
dizer
meio,
que
sei lá.
Eu só vi Forrest Gump por pressão social na faculdade de comunicação, porque foi um filme que, assim... Gente, desculpa, eu... Não gosto.
Thaís não vai mais voltar ao programa depois
não,
disso.
Não vai.
Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação, querida Thaís. Foi ótimo.
A gente tolera as diferenças e tudo, mas ela nunca
não,
mais
mentira.
Entra.
Pra
chama
uma pessoa
guarda
que
municipal.
Gosta de mulher-gato,
retira
né?
Aqui.
Então, respeito,
retira aqui, guarda municipal.
Não tem problema.
Estamos discutindo com alguém que gosta do filme da Mulher-Gato com a Halle Berry e destruiu todo o Batman possível imaginável do mundo.
Halle Berry no meu coração forever. Estamos
olha,
aqui.
Detalhe, as pessoas estão brigando por um microfone
tá
aqui, hein?
Pega,
não,
vai.
Mas então, como a gente estava dizendo aqui, eu só queria dizer que tudo bem, eu aceito que a gente é um programa super, hiper, mega democrático, Eu gosto de, da Mulher Gato, gosto da Halle Berry, você fica aí sem gostar do Forrest Gump, tá tudo certo. Vamos dar continuidade. Não, não, então. Não tenho paciência.
A menina quase falou, eu gosto de Homem Gato.
Ela falou, eu gosto de Mulher Gato.
Eu gosto de gato.
Todo dia.
Não é não gostar.
É...
Não. Achar meio meh, né?
Não é um filme que eu vou pegar no Netflix pra ver.
Entendi.
Na tarde de sábado.
Não tem problema, a gente te entende. A guarda municipal vai te retirar do estúdio aqui agora.
Não, mas realmente.
A gente entende, por favor, levante.
Por favor. Né?
Cara, pra mim, o Forrest Gump, ele tem, sinceramente, é a melhor atuação do Tom Hanks pra mim. Não, tudo bem. Tá ali com o Náufrago. Eu acho que tá com o Náufrago.
Muito boa, Náufrago também. Náufrago.
Tá ali também, o Expresso Polar.
E o Tom Hanks, pra mim, é Expresso Polar no meu coração forever também. Adoro Expresso Polar, mas tudo bem.
Bom, mesmo é o Código da Vinci com o Tom Hanks.
Não,
brincadeira, desculpa, tô zoando.
Contrataram ele no Código da Vinci.
Mulher
Gato
é melhor do que o Código da Vinci.
Não, Mulher Gato não é um filme. Contrataram... Se Mulher Gato fosse um filme, aí a gente entrava na história.
Contrataram o Tom Hanks nesse filme do Código da Vinci pra interpretar o Nicolas Cage. Só que ele fala assim: não, é o Langdon. Vamos mudar o personagem.
Eu acho que realmente o Tom Hanks, pra mim, como tava todo mundo dizendo aí, Bill Murray pra lá, Bill Murray pra cá, o Tom Hanks pra mim é o meu ator favorito americano. De longe, eu acho que de longe é meu ator favorito. E acho que também é a melhor atuação da Sally Field, cara, em questões de filme.
Não, ela fez aquela Freira Voadora. Era
Quando
você faz uma freira voadora,
assim,
não pode melhorar. A carreira não vai melhor do que isso.
Renato, olha só, o super-homem voa, mas o super-homem não absolve os seus pecados. Então, segura, Renato.
Sally Field
já é a super freira, eu não me lembro o nome disso. Era uma freira mágica. Era uma Mary Poppins com freira.
Não. Era noviça voadora.
Noviça voadora.
Ela tinha aquele chapéu assim pra cima.
Exatamente.
Eu achava que o chapéu dela que fazia ela voar.
Não, cara, assim. Eu acho que era Jesus.
É.
Ou alguma coisa assim.
Não, mas olha só, posso falar uma coisa? Sally Field também tá maravilhosa naquele filme do Robin Williams, que ele faz a babá quase perfeita.
Ah, isso. Pois é. Abraço, Robin Williams, terceiro programa. Manda um abraço pro Robin Williams.
Rest in peace, Robin Williams, por favor.
Pô, com certeza.
Ela também tá incrível no Lincoln também.
Valeu, parceiro.
É verdade.
Sally Field também tá incrível no Lincoln, apesar de... Aliás,
eu acabei de lembrar de uma coisa. Desculpa te cortar, Renato.
Não, tudo bem.
Lembrar uma coisa. Mas Tom Hanks e Robin Williams, pra mim, melhores atores americanos forever no meu coração. Então, saudades.
E o Ryan Reynolds?
Ryan Reynolds e o Ryan Gosling, cara.
Vamos falar do Ryan Reynolds, né, gente? Comparando.
E o Ben Affleck em Demolidor?
O Ben Affleck comparando com esses dois, né?
Vamos falar de super-herói de novo? Parte 2.
Vamos lá.
Vamos voltar pra eles.
Então, por favor, assistam o Forrest Gump. Desculpa.
Não, perdão, assistam mesmo, gente. Forrest Gump. Eu considero o Simba um rei leão. Um rei leão.
Super-herói. O Simba é um rei leão. É verdade.
Eu considero o Simba um super-herói, gente. O Simba é do Rei Leão, que também tá fazendo aniversário de 94. Eu acho o Rei Leão um dos filmes mais legais, assim, de desenho.
Eu acho que
músicas ao mesmo tempo.
E aí entra alguém falando inglês. It's the circle of life.
Eu tô cantando a música da Dora, sei lá. Dora.
Não, eu gosto da música do final. Quer um toucinho? Quer? Ele é o porco, eu sou. E você pode ter também. Ui!
Aquele que o Timão.
É o Rei Leão que tinha essa música?
Que o Timão tava com o Pumba. E eles estavam distraindo a sede.
Tem razão, me esqueci dessa música.
É uma música, né?
Música pequena.
Olha, Hakuna Matata.
É sensacional, gente.
Hakuna Matata foi a música mais perfeita da história do cinema.
É verdade. Eu acho que esse filme. Eu acho que esse filme ensina as coisas, às vezes, ruins, né, pra pessoa, né?
Por quê?
Que. Tinha aquele, né, o leãozinho lá, né, todo pequeno lá, né, aí botou lá na mão daquele macaco ancião lá, né, na beira do abismo lá, levanta assim, tá ligado?
Rafiki,
assim.
O macaco.
Oi?
O macaco Rafiki.
Isso aí, levanta ali o bebê leão, sabe, e se cai dali, cara, acaba o filme, cara, entendeu? Um exemplo ruim de como é que é? Parentidade, eu pensei em inglês.
Eu acho.
Ui.
Não, eu acho que a sua mente valeu, poluída Luciano mesmo, cara, porque não tem nada a ver, desculpa.
Não, gente, não,
cara,
não.
Tem uma mente lá, poluída.
Entendeu? A criança cai,
gente,
tá ligado?
Eu acho que Rei Leão ensina muitas coisas.
Não, mas Rei Leão é um ótimo filme, eu tô brincando
não,
aqui.
Tipo,
Rei Leão
não, eu
é
acho
incrível.
Que Rei Leão ensina muita coisa, tipo assim, parece que os animais vivem tudo naquela alegria lá, naquela primeira cena. Os animais, todo mundo abaixando pro macaquinho lá, pro leãozinho. Mas é tudo mentira, que o leão come, eles tudo.
Mentira, a sociedade não é assim. A sociedade
eles iam estar tudo se matando.
Rei Leão é um conto de ilusões e mentiras.
A grande pergunta do Rei Leão é... Vocês choraram com a morte do Mufasa?
Mulher, que eu choro até hoje, sinceramente. Se me botar hoje pra assistir assim de noite, eu choro.
De noite.
É que de manhã...
Se for de dia, não, né? Se for de dia...
De manhã... Eu já li teses falando... Teses, assim, amigos no bar. Assim, falando que...
Oi? São teses acadêmicas desenvolvidas no bar da esquina, que são as mais válidas, obviamente.
Na Voluntários da Pátria. Que, falando nisso, passem lá sábado, estarei lá, estou sempre. Então...
Estou sempre, olha
estou
só.
Sempre. Eu saio daqui, sempre. Eu vou pra lá.
O sócio, né?
Que o Rei Leão seria uma reencenação do Hamlet de Shakespeare.
Mas é.
Ah, sim, é.
Exatamente.
Já, não, é, não, assim, não é uma ideia. É.
É, de fato. Porque...
Já li muito artigo sobre isso.
Exato.
Porque a questão do pai, que ele perde, fica naquela questão do sou um rei, não sou rei, é criado de forma diferente.
Né? Negócio louco, eu nunca tinha lido isso não, cara.
Eu já tinha
exato,
visto isso não.
Ele tem que vingar o pai morto e retomar o reino.
Então, da mão do tio, maluco. Exato. É a mesma coisa do Hamlet e Shakespeare.
Então, é uma coisa boa, né? Pegou o Shakespeare e ficou muito melhor do que o original. Acho,
mas uma coisa
mesmo.
Que eu adoro em Rei Leão é como Hakuna Matata ensina uma filosofia para as crianças que você não pode ensinar com a palavra real. Não sei assim, se você tem esse espírito assim, o grande F. Você ensina, como é que você ensina uma criança? Tipo assim, ah... Entender que a vida é bela se você esquecer as coisas. Hakuna Matata. É lindo de ver.
Hakuna
Matata.
Hakuna Matata.
Você vai atender.
Acho que é tudo. Hakuna Matata, Hakuna Matata.
Você
mãe,
ensina.
Compra essa brinquedão. Acaba. Acaba o Hakuna Matata ali.
Você ensina filosofia muito importante. Você não vai virar assim, meu filho, você quer aprender a tocar o... Aí larga o pi. Não, mas assim, meu filho, Hakuna Matata na vida.
Você que está estudando para a matéria da professora Ivana Bentes, você não precisa fazer aquele trabalho final, porque Hakuna Matata. Projeto para a matéria da grande professora Raquel Paiva, não precisa.
Não precisa.
Hakuna Matata, galera.
Esse ônibus aqui incendiado aqui por causa da comoção do Bill Murray.
Hakuna Matata.
Tem outro, 669, vai voltar.
Exatamente.
O que isso importa? Entendeu?
Chutar pro alto, chutar pro alto.
É uma teoria que eu tava conversando ontem com o pessoal do estágio, que assim, gente, é isso. Você não vai ensinar pra uma criança isso. Você vai ensinar pra ela.
Por exemplo.
Tava falando de Rei Leão no estágio, tá vendo? Eu queria um estágio assim também, legal.
Por exemplo, você tá gravando um filme de suspense. Aí você tem que colocar uma bala de festim na arma. Aí você, sem querer, coloca uma bala de verdade. Hakuna Matata. Foi o que aconteceu no filme Corvo.
Foi o que aconteceu o Corvo, então.
Caraca, cara,
que transição
ruim
que esse moleque fez, né?
Não, foi boa. Essa transição
foi muito boa.
Foi a melhor da história.
Estilo movie maker.
Ele pegou um bagulho.
Que colocava assim aquela coisa fluida.
Aí, Caio, olha só. Fala nada, não, meu irmão. Que olha só, o pessoal do Barreira do Vasco, hein?
Fica de olho, hein? Esse aqui é das ameaças, hein? Ele ameaça mesmo.
Fecha aqui com a galera,
gente,
meu irmão.
Ele ameaça mesmo. Eu não vou nem falar
nada. Eu tenho que dizer que eu nunca assisti o Corvo. Eu sou assim...
Corvo é um bom
não,
filme.
Bem não.
Corvo é um bom filme, cara.
Momentos
eu só ouço histórias
de tensão.
E tudo, né?
Eu gosto de Corvo. Eu não gosto do Corvo 2.
Não, o Corvo 2 é muito ruim.
Continuação, uma coisa que pra alguns filmes não deveria existir.
É verdade.
Tipo assim, você tem um filme que é muito bom. Muito bom. Aí vendo o cara assim, como é que eu posso estragar ele? O Corvo 2. A volta dos que não foram. Irmão, que nem, cara, que nem transforma. A vingança dos derrotados.
Ah,
gente,
irmão,
quem faz vingança são os derrotados. Venci a guerra, vou fazer minha vingança. Não,
olha,
irmão.
Eu só discordo porque eu acho que Transformers, o erro já foi fazer o 1. Mas tudo bem. Eu posso ter errado.
Peraí, o Michael Bay patrocina a gente, não vamos falar isso.
Ah, não, com certeza.
Não vamos falar
com
isso.
Com certeza,
né?
Claro.
Na verdade, a gente já fez um programa sobre continuações ruins.
Oi, já não, ainda não.
Já não, ainda não.
Já não, ainda não.
A sua certeza é incrível.
Eu
a
acho
sua
que
certeza é incrível.
É necessário já, porque tem que fazer a Disney precisa ser alertada. Não dá pra Cinderela 2, 3 e 4. Pequena Sereia 3. Gente,
ele teve o 2?
Tem.
Teve isso?
Pequena Sereia 2?
Tem. Sereia é a dois. Filha da Ariel.
É a filha da Pequena
Ariel,
Sereia.
Da Melody.
Pequena
é
Sereia 2, lutando contra o tsunami.
Pequena Sereia. Filme de ação,
assim, até assim, o 2 até passa, porque assim, é a menina querendo ir pro mar com a mãe querendo vir pra terra. Mas o 3 não faz mais sentido.
Pequena Sereia...
Porque no início mas chegou não fazia um também, né?
O 3 conta a história da Ariel pequena.
E vai pro ar, né? Já foi pro mar, já foi pra terra, vai pra onde agora? E o Pequena Sereia 4 vai ser um crossover, né? Pequena Sereia e Sharknado. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Vou chamar aqui o Leão. Vem, Leão.
Sim, pra fechar a lista de 94 aqui, o Levon, ou Leão... mais conhecido como O Profissional, é assim, ele merece ser citado pela introdução de Natalie Portman como, não sei assim, Ela tem filme antes?
Acho que não.
Ela
acho
só fazia não, né? peças. Aí, ela, novinha, primeiro filme dela é nesse filme. Nossa,
ela assim, ela foi rejeitada a primeira vez.
Linda ela, né, gente?
Foi rejeitada a primeira vez. Aí, porque o diretor, ele queria uma garota mais, um pouquinho mais velha. Fosse um negócio meio... Como é que é o nome daquele romance que tem uma mina que fica seduzindo as pessoas?
Pedofilia?
Lolita. Que pedofilia.
Oi?
Lolita. A produtora cantou aqui. Lolita. Então ele queria mais um perfil desse e tal. Mas aí ele falou, não, vocês são tudo ruim. Aquele testou, né? Ele falou pra ela assim, vocês são tudo ruim, não vai rolar não. Até teve aquela menina que é filha do Steven Tyler, Liv Tyler. Falou, também é ruim, Bora também, não vai ter, não.
Que isso? Sério? Ele eu não sabia
falou,
disso.
Ele, o Luke Besson falou, ah, é ruim, não vai ter, não. Aí ele chamou a Natalie Portman. Porque ela tinha 13 anos na época, ele queria uma menina de 15.
Assim, eu acho que o interessante é que eu gosto muito desse filme da questão que ela é uma criança, mas ela é muito mulher, sabe? Pra mim, de longe, é uma das melhores atuações da Natalie Portman.
Com certeza.
Assim, sim. E ela é muito nova, e ela faz uma mulher, assim... Ela incorpora uma mulher quando ela vê, assim... Ele não é meu pai, ele é meu amante... Eu falei assim, gente, é uma criança. Com 13 anos eu brincava de Barbie. Jesus.
Se chega ali pintadinha.
ela assistia O Rei Leão.
É, não, mas esse filme foi realmente gerou polêmica na época, por causa dessas questões todas. O Luc Besson falou que o roteiro era mais sombrio ainda do que foi pra tela, né? E por acaso eu tava lendo curiosidades desse filme esses dias. É, enfim. E tem todas essas. Ele falou que o roteiro era um pouco mais sombrio do que acabou indo pra tela e tudo mais. É, e que. Enfim, a Natalie Portman, grande atriz. Ah, é os pais da Natalie Portman. É, eles pediram pro Luc Besson pra que ele limitasse, né, as cenas que ela aparece com cigarro. Então eles pediram.
Ah, deixou a filha entrar, né?
Deixou, agora vai, né? Vai qualquer coisa. Agora vai qualquer coisa. Arranca a cabeça. Mundo, é isso aí.
Olha, a gente vai fazer um filme sexualizando ao extremo a sua filha. Beleza, mas não deixa ela fumar. Porque saúde em primeiro lugar, né? É o mais importante.
Claro, aí limitou a 5 cenas só com cigarro, né? Também foi isso. E a cena que o Gary Oldman grita Everyone, né? Aquele grito antológico que ele deu, aquilo ali não tava no roteiro. Não estava no roteiro. Cada vez que ele fazia as cenas, ele improvisava de uma maneira diferente.
Gary Oldman é brilhante.
E todas,
né?
todas as vezes ele fez menos Everyone, mas assim, Everyone, assim, normal, sabe? Só que aí teve uma hora que ele foi zoar e ele não sabia que a câmera estava ligada. E ele deu um gritão assim. Aí o Luc Besson gostou e ficou. E ficou essa cena antológica.
Momento
assim,
antológico. É. Que eles falam assim, matar, como assim matar todo mundo? Todo
não,
mundo!
Não, bring, como chamar. Verdade. Chama todo mundo. Tem que chamar todo mundo mesmo. Foi todo mundo. E é isso aí. Todo mundo gosta, todo mundo foi e vem. E vem mesmo, todo mundo.
Entendemos.
A gente vem tanto.
Todo mundo prestando muita atenção ao Renato. Como ele vai terminar esse argumento brilhante? Aí ele vai todo mundo mesmo.
A gente vem tanto que chega em 2004.
Essas transições estão muito boas.
Tá muito movie maker.
Tão muito boas essas transições.
Muito movie maker. Galera, em 2004 a gente tem os filmes agora mais contemporâneos. Eu vou falar todos os filmes aqui e depois vocês podem citar o favorito de vocês.
Vai jogando.
Olha, tem Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Jogos Mortais, pode falar. Tem Os Incríveis, tem Crash, Menina de Ouro, As Branquelas,
Banquelas. É porque o R, o que acontece? Eu não sei escrever, eu tenho problemas no caso de escrever. O R aqui, eu errei, né? Eu queria fazer um R meio estilizado, na verdade, porque eu tava com preguiça de escrever.
Mas,
aí saiu um Q.
Sabemos que não deu, né? Certo.
Ficou um negócio ali, aí ficou Banquelas. Enfim, vocês conhecem esse filme, é um bom filme, Banquelas. O Âncora, e também em 2004 teve o filme do Cazuza, né?
Sim,
tá fazendo 10 anos também.
Verdade.
É, Quase Dois Irmãos, da Lúcia Moura também.
Excelente filme.
Sim, excelente também. Filme.
Esse é bom mesmo.
Quem te viu?
Tem...
Só isso mesmo?
Segredo de Brokeback Mountain.
Não, é de 2005.
2005?
2005. Mas faz aniversário de 9 anos.
Faz aniversário de 9 anos.
É o que importa.
Me errei.
Renatinha, você tem um favorito desses aí?
Dois, óbvio. Tá, eu ia colocar Menino de Ouro também, é um super favorito pra mim. Eu chorei muito com esse filme, cara.
Menino de Ouro é muito bom, né?
É muito bom. Todas as atuações, né? Só é incrível, né?
Muito bom.
Mas os meus dois favoritos da lista, eu desde sempre apaixonada por desenho. Os Incríveis, pra mim, melhor filme ever de desenho.
Gente,
tá ali com o Hayao Miyazaki, cara. Todos os filmes do Hayao Miyazaki, coraçãozinho forever. Sério. Agora, As Branquelas pra mim. Gente, nunca ri tanto num filme. E eu sinto falta. Eu sinto muita falta de ter uma comédia como As Branquelas. sei lá, vocês se lembram de algum filme?
Uma comédia assim preconceituosa, assim,
é.
Mesmo.
Exatamente.
É, uma coisa pesada. Olha, eu soube essa que tem uma negros. Brasileira recente. Insira qualquer filme brasileiro produzido nos últimos 2 anos. Aí, eu acho que
mas de qualidade. Nesse...
Ah, de qualidade não, de fato.
Não, mas sério, vocês se lembram? Não, vocês também gostaram de Branquela?
Não, Branquela
eu
adorei. Vocês se amaram? Eu adorei.
Qual o filme parecido?
É verdade, eu
não tenho.
É mesmo da galera da família dos Wayans, né? Eles não fazem filme muito bom, não. Eles têm um filme bem ruimzinho, né?
Aquele o anão.
Tem um anão.
O bebê.
É um bebê que era um anão. E é, tipo,
é um anão, né?
É um criminoso.
O pequenino.
Tipo, eu fui ver esse filme achando que seria excelente, né? Porque, ó, vi As Branquelas, vai ser muito bom. Caraca.
Dos mesmos criadores de As Branquelas. Ou Pequenino.
Não, sério. O Pequenino, olha, achei, vai ser excelente. Não, foi péssimo.
Dica pro ouvinte, nunca vá ver os filmes feitos pelos mesmos criadores de alguma outra coisa.
Nunca confie. Não seja ingênuo
a não ser que alguém que você goste muito, assim, confie muito, te falou pra ir ver.
Exato.
Né? Que aí tu vai,
porque vai ser lançamento
na pessoa.
Vai ser lançamento da PlayArt. São aqueles filmes que você sabe, lança toda sexta-feira, sai de cartaz na semana seguinte e aquilo ali é uma coisa terrível, é um trauma. Não vai ver.
PlayArt é sinistro.
Falou os moleques que gostam do Adam Sandler. Aí agora a gente não pode gostar dos Wayans aqui. Dos Wayans.
Que é?
Vocês gostam do...
Que é Adam Sandler?
Você gosta do Adam Sandler?
Tem quantos Wayans na face da Terra, cara?
Vai. Tem o Eu, a Patrulha, as Crianças.
Tem aquele
cara. Tem o Eu, a Patrulha, as Crianças.
Ele é a entidade, Eu, a Patrulha.
É. Tem aquele fumado.
Tem o do Chris.
Não. É, tem o do Chris.
Do Chris?
Do Chris? Não,
que Chris? Do Chris é do Chris Rock.
É o. Eu assim, você falou o nome inteiro, parece que tem o todo mundo odeia Chris.
Ah, é verdade. Ah. Todo mundo odeia
Chris,
Xê.
O nome daquele menino que fez o Chris no Chris Rock é Todo Mundo Odeia Chris.
É, não, é sempre assim, né?
Eu vi outro filme com ele. Virou minha mãe assim. Não é aquele Todo Mundo Odeia o Chris? Sim, mãe, ele tem um nome. Não é Todo Mundo Odeia o Chris, o nome dele.
Na certidão dele tá lá, Todo Mundo Odeia o Chris.
Todo mundo odeia o Chris.
Da Silva Sauro.
Tem os Wayans, tem o patriarca da família Wayans, que é um cara muito antigo, ele fazia comédia nos anos 80. Sim. E ele tem um filme, eu não sei o nome dele, mas é alguma coisa com Wayans. É...
Ah, claro, né?
Não, mas então são... Tem mais que três, não são
tem
só...
Vários,
não,
tem vários, vários.
Tem
vários.
Tem um que é cantor também,
tem
não
um,
tem?
Tem um que é o mais famosinho, que é o Marlon Wayans. Ele fez alguns filmes bons.
G.I. Joe...
Isso,
verdade.
Ele fez filmes famosos e outros filmes também muito ruins. E, mas esse, o patriarca, né, da família, ele fez um. Lá nos anos de 87, ele pegou os Black Exploitation da década de 70 e fez uma paródia em cima. Que é o I'm Gonna Get You Sucker. Eu não sei o nome dele em português. É um filme engraçado. É bem divertido.
A gente pode dar uma olhada.
É.
Eu acho que esse As Branquelas, outro dia eu tava assistindo, que tava passando inexplicavelmente na HBO, como se fosse um lançamento, né? Porque é sempre assim, né? E aí o...
Achei que você ia falar no SBT. Assim.
É, não. E tipo, é um filme que já é velho, também. Já tem 10 anos, mas que continua muito, né? Muito atualzinho, assim, é muito legal. É tipo quando você vê Meninas Malvadas, por exemplo. Que você não... Pô, esse filme é de ontem, assim. Mas é
não fez 10
anos atrás também. É.
Ah, então é outro filme que fez 10 anos.
Olha só. Olha a transição.
Você viu Meninas Malvadas, cara?
Olha só. Não, olha só, Renato. Deixa eu explicar uma coisa. Lindsay Lohan nunca esteve mais bonita do que nesse filme. Todos os meninos certificados terem visto esse filme.
E boa atriz. Eu acho que ela tá muito bem no filme. Eu acho o filme muito
bom. Eu gostava da Lindsay Lohan até ela virar o
Tina Fey.
É Tina Fey, cara. É um filme da Tina escrevendo.
Cara, é a Tina Fey casada com o zelador do Scrubs. É.
Que olha pode só. Ser melhor do que isso? Que,
exatamente, né? Cara.
Que, como, não pode
cara?
Melhorar, a não ser que tivesse o Alec Baldwin no meio.
Tem a Rachel McAdams.
Aí grava um 30 Rock com o Scrubs e... É, tem a Rachel McAdams.
Cabelo louro.
É verdade, ela tá com uma cara de má, assim, do inferno, né, cara?
São 9 irmãos Wayans. Oferecimento Wikipedia.
9 irmãos Wayans. Ele tá aí na família, né?
Que isso. E de louca. Espalhar em minha semente. Né? Exatamente. Não, o cara
isso
comprou,
é tudo
hein?
Da mesma mãe, gente. Já
tá querendo,
bem,
né?
Vou te
já
falar.
Tá querendo demais.
Pode ser que sim, né?
Que isso.
Então, também em 2004, galera, a gente teve alguns marcozinhos, por exemplo. Jogos Mortais, eu acho que voltou com aquela série de terrores, assim, mais gore, assim, mais
Blé.
Sangue, né? Porque é menos terror e mais nojo, né, que a pessoa tem. Tipo,
e mais tortura, isso começou a ser muito... O Albergue vem dessa tradição.
O Albergue logo depois também.
Turistas. Incrível.
Filme ótimo.
Maravilhoso
incrível.
Filme. Indicado a vários prêmios de melhores... Melhores, piores filmes do ano.
É verdade.
A gente tem
Framboesa
também...
de ouro.
A gente tem também o Crash, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2005, né? No ano seguinte.
É.
Crash é um filme meio... É, ele é meio...
Polêmico.
Né, as pessoas,
eu gosto bastante do Crash.
Eu gosto muito de Crash, mas as pessoas tendem a não gostar por implicância por ele ter ganhado de Brokeback Mountain, né?
Você fala, Crash não é tudo isso. Eu acho Crash é tudo
isso.
Eu
também acho Crash muito bom.
Filme, gosto bastante.
Eu também, acho muito bom.
Menino de Ouro também, filme incrível, como já foi falado aqui.
Incrível.
E Clint Eastwood devia ter ganhado o melhor ator.
Eu também acho.
Mesmo que fosse pelo conjunto da obra. Porque agora ele não tá atuando mais, né? Então, a não ser naquele filme que ele faz um olheiro de beisebol, que não é muito bom.
Sobre Brilho Eterno, eu queria deixar claro que veio uma onda de um filme, acho que aquele A Culpa das Estrelas, que tinha um ok. Quem viu Brilho Eterno sabe que a cena do ok mais sensacional é uma das cenas finais de Brilho Eterno. Quando eles ficam no corredor, eles olham pro outro, tipo, ficam quietos, ele vira ok? Ela, ok. Gente, não existe essa coisa de A Culpa das Estrelas.
A Culpa das Estrelas, né?
Brilho Eternamente Sem Lembrança que trouxe o ok pro
menininha
mundo.
Já chorando aqui, já no ouvindo a rádio agora.
Nunca, a pessoa aqui da Pavuna aqui já tá em lágrimas aqui.
Já tá.
Olha aí. E
acabaram de ver A Culpa das Estrelas.
O Jim Carrey tá muito bem
chorando por causa
também,
do final.
Tá excelente no filme.
Que é?
O Jim Carrey tá
Jim Carrey era um ator que deveria se levar a sério e fazer mais papéis dramáticos. Ele poderia, né, ter uma guinada.
Ele tá muito bem
aí
no filme.
Entendeu?
É verdade.
Quando ele se levou um pouquinho mais a sério, ele fez o número 23, aquela bosta. Ele fez,
não,
ele
cara,
se meteu a se levar a sério demais.
Eu estou com medo sério, de você, né? Caio. Se você acha que levar a sério fazer o número 23, não, imagina
é um
o que
é
zoar.
É um
filme você tá falando que o Nicolas Cage, todo papel que ele escolhe, ele leva a sério.
Exatamente. O cara, ele se investe naquilo. Eu tenho que pegar a Declaração de Independência dos Estados Unidos pra achar o tesouro. E ele vai.
Rapaz, que esse filme é bom.
O
primeiro é bom.
O segundo é
muito chato. O segundo é chato. Eu não gosto, não.
O segundo é chato.
A Kate Winslet está pelada nesse filme do Brilho Eterno?
Quem?
A Kate Winslet?
Quando não, que ela não está pelada?
Ela sempre fica pelada em todo filme.
Acho que não, acho que não.
Claro que ela tá sempre pelada.
Claro que ela tá assim. Mesmo que não
já
seja.
Já quer que ela
esteja. Mesmo que
não seja. Aquele Pecados Íntimos, ela fica pelada também.
Pecados
Leitor, ela fica pelada. O nome do filme
é ele com Ralph Fiennes, que ela fica pelada também.
O Leitor.
Cara, esse filme é tão sensacional, gente.
É, muito bom.
Eu ficava... Não, o crédito subia ou não, continua, vai, tem mais...
É muito bom o filme, né?
Caraca.
A minha melhor lembrança do Leitor é o Hugh Jackman no Oscar, quando ele canta The Reader, I Never Seen The Reader, que ele começa a falar do filme, mas assim, eu nunca vi, mas vocês vão acreditar que eu vi, e ele vai dançando. Eu não consigo lembrar do
aquele
filme.
Aquele Oscar do Hugh Jackman.
Eu só lembro
é
do Hugh Jackman cantando isso.
É bom. Muito bom, acho que.
É, foi o último Oscar bem apresentado, eu acho.
Não, teve do Seth MacFarlane.
Ah, cara.
Ele fez piadas racistas e preconceituados com os americanos.
Que não, cara.
Como assim,
não.
Cara?
Não, agora de 2014 com a Ellen foi sensacional. Que isso?
Não,
gente?
Com a Ellen é chata.
Foi super marketing,
mas
chatinha, tudo bem.
A Ellen é chatinha.
Que chato que
a Ellen é chatinha.
Cara.
A
Ellen é chatinha.
Quem? O Hugh Jackman é chato?
Não, Ellen.
Ellen é chata, ela é paga pela Panasonic, né? Falou, vamos tirar uma selfie nessa coisa. E ela tem um outro celular. Depois ela foi atualizar o Twitter dela, ela tinha um outro celular. Era engraçada.
Eu acho que ela é superestimada. Acho que essa menina é superestimada. É muito melhor o Globo de Ouro com a Tina Fey e Amy Poehler.
Exato.
Muito melhor.
Tudo bem.
Muito melhor.
Aí eu concordo. Concordamos.
Entendeu? Muito melhor ficar contratando Billy Crystal todo ano, entendeu? Steve Martin, que já não dá mais pra fazer essas comédias de apresentação.
Eu me lembro quando teve 11 de setembro, eles chamaram o Tom Cruise, porque eles pensavam, agora precisamos chamar um herói. Isso era antes de todos os surtos. Aí, tipo, não, porque a América precisa
nascido
se acalmar.
Em 4 de julho.
Exato. É o Top Gun. The best of the best.
É verdade.
Era o lema deles, pô.
Em 2004, a gente também tem o Âncora.
Âncora, que aqui
e
tá escrito...
E o Alexandre é um grande fã.
Aqui tá escrito...
Aquele Âncora. Não está escrito.
Está escrito Angra.
Não está escrito.
Está escrito Angra.
Angra. Pra mim está quase... Angra. Sinceramente, para mim está quase Anaconda, cara.
Anaconda?
Tá
é
Anaconda,
isso?
Mas pra mim
grande
tá
filme
Anaconda.
Sobre o Brasil, hein? É. A realidade amazônica, o que eu conheço é o filme Anaconda.
Nicki Minaj já sabe tudo sobre isso.
Isso, chamou a Nicki.
Filme sobre o Brasil.
Aliás, vocês viram a apresentação da Nicki Minaj no VMA,
cara?
Meu Deus.
Alguém viu a última música da Nicki Minaj?
Anaconda?
Vai, pô,
gente,
tem que tocar.
Não vejo para maiores de 18 anos, hein? Não vejo.
Eu não vi. A gente vê isso aí todo dia.
VMA.
Eu não vi, não.
A gente aqui no Rio de Janeiro vê essas palhaçadas todo dia.
Movimento Nicki Minaj no Gugu. Eu quero ver ela.
Na banheira
do Nicki Minaj no Gugu. Total a cara dela, gente. É vamos convidá-la. Vamos,
quero ver ela dando entrevista pro Celso Portiolli.
Eu quero ver ela aqui no Cine Boteco.
Hello, Gugu.
Aí, ó.
Vai fazer um rap aqui. Yo,
tá. Que fofinho, Renato fazendo rap. Yo.
Ok. Então,
vamos para o Âncora.
Muito legal.
Yo.
Eu não esqueço do Âncora, a cena que ele dá um um bico no cachorro, ele isola o cachorro de cima da ponte. Essa é a melhor cena da minha infância. Ele pega um cachorro, ele dá um bico no cachorro, ele isola o cachorro em cima da ponte.
Esse filme é
não
maravilhoso.
Não existe cena melhor que isso. Ah, lá, a nossa produtora, ela tá aqui com a cara assustada, ela tá me repreendendo pelos meus instintos assassinos. Mas é uma cena engraçada, é um cachorro voando da ponte. É um cachorro branco, fofinho, ele voa da ponte. Entendeu?
Não é nada engraçado, cara.
Não, no filme é engraçado.
Não é não.
Se no fosse, filme é muito engraçado.
Se fosse real... Talvez fosse engraçado também.
Não! Mas,
não, sacanagem. Não, sacanagem. Não.
Esse
sacanagem.
Filme tem um. O âncora é um cara que chega na menina e fala assim: escuta, eu sou muito mais importante do que você sequer concebe. Olha só que chegada, meu. Isso daí é uma cantada. Errada, errada. Por isso que é bom. Por isso que o filme é bom.
Por isso que é bom. Errou é bom. Errou é bom. A partir de agora, errou é assim.
Vocês têm um personagem como Steve Carell fazendo o Rick, que é o homem do tempo, que vira na narração e fala: daqui a 20 anos vão descobrir que eu sou legalmente retardado. Olha isso, cara. Olha, quem estuda comunicação tem que ver esse filme. Vai trabalhar em TV? Veja esse filme.
Esse filme é sensacional.
Ele é perfeito.
É como não fazer como certas não coisas no jornalismo.
Como
é
não proceder.
Filme. Exatamente. Ótimo filme, muito bom.
Queridos ouvintes, vamos se preparar, porque agora é a hora da...
Dica Gold da semana.
Dica Gold da semana.
E a minha dica Gold da semana, enquanto tá todo mundo aqui se preparando pra catar suas dicas Gold, que a gente foi meio no improviso, a minha dica Gold da semana é um filme chamado, tava conversando aqui com o Alexandre, é um filme chamado The Raid. Operação Invasão. Pra quem não viu esse filme é tipo um videogame. Né? Tem um prédio, o cara tem que entrar no prédio e ele tem que matar o boss, ele tem que matar o chefão. Então ele tem que ir subindo nos andares e matando os capangas e os sub-boss e as paradas assim. Esse filme é bom pra caramba. Quem gosta de filme de porrada, quem gosta de filme de ação, veja esse filme, é muito bom. E tem o 2 também. O 2 é melhor ainda, o 2 é incrível. Eu vi esses dias, saiu no Torrent. Bom pra caramba, vejam esse filme. É incrível, é porque não pode falar Torrent, por questões legais.
Não, repete pra mim o nome do filme, que eu não peguei.
The Raid.
The Raid, tá.
Em português é Operação Invasão. Isso, péssimo nome.
E toma
Mas
cuidado.
Muito bom, muito bom. Filme da Indonésia.
Sim.
Muito bom esse filme, muito bom.
Diretor inglês, produção indonésia, ou indonésia? Da Indonésia.
Produção realizada na Indonésia.
Produção realizada na Indonésia.
Ali no meio da Ásia, ali.
E tomar cuidado pra não confundir com o Juiz Dredd, que tem o mesmo plot, o filme mais recente.
É verdade, é verdade.
O mesmo plot.
É a mesma história. É a mesma história. O Dredd também tem que subir e bater nas pessoas. Aliás, o Dredd é um bom filme.
É um bom filme, mas é uma cópia.
É uma cópia descarada. The Raid é melhor que o Dredd.
Isso. E a minha dica Gold, Renato, é Indiana Jones e o Templo da Perdição, que está completando esse ano 30 anos.
30 anos.
Filme tá excelente. Aqui. Eu fiquei sabendo mais cedo aqui no programa que eu acho que sou o único que viu a trilogia original inteira do Indiana Jones. A
eu
nossa
vejo
produtora,
também. Eu
a nossa
vejo
produtora está confirmando que viu também.
Eu
ela
não
tem
gosto
que
de Indiana Jones.
E você, olha só, você não gosta de. Você gosta de mulher gato e não gosta de Indiana Jones.
Confesso que eu tenho um gosto meio estranho, cara, mas eu não gosto de Indiana Jones.
Você tem um gosto errado. Não é estranho. Olha só, tem um momento que você tá certo ou errado?
Não, virou outro ônibus aqui na Pavuna. O metrô
você, cara,
parou
volta,
de novo.
Eu também não vou discutir.
O trem descarrilou.
É porque eu não discuto com gente errada. Daí é uma coisa que eu aprendi quando era criança.
Ah, se tem errado, tá ótimo, não tem problema.
Ó, a gente vai ter que chamar a guarda municipal, hein? O negócio tá ficando difícil aqui.
Eu sei que depois dessa. Eu até perdi minha dica de ouro assim no ar. Eu fiquei sem ar. Eu juro pra vocês, eu passo.
Desculpa é mesmo, assim, eu até me desculpo pelos fãs, infinitos fãs de Indiana Jones, mas eu realmente não gosto, cara, não consigo gostar. Mas, e também, bem, vou roubar a sua vez, Alexandre, vou falar qual é a minha dica Gold da semana, que eu revi no domingo. Eu só queria dizer que foi muito engraçado, porque estávamos lá, eu e meu namorado, né, beleza, terminamos de jantar, vamos ver um filme? Vamos ver um filme. E aí, Netflix, vamos lá, Netflix, o que você tem para me oferecer? Mrs. Doubtfire com Robin Williams, gente... Sinceramente, tinha, sei lá,
uma babá
uns
quase
10 anos.
Não, uma babá quase perfeita?
Uma babá quase perfeita. Tem uns 10 anos que eu não via. Gente, eu não ria tanto assim. Acho que desde As Branquelas, sinceramente. Fazendo um paralelo aí.
Robin Williams.
Robin Williams, é rest in peace. Obrigado.
Um abraço aí.
Um abraço. Falou, brother.
A minha
gente,
dica...
sério. Esse filme pra mim é
esse
tão perfeito.
Esse filme é bom. Esse filme é muito bom.
Revejam.
Revejam mesmo, pessoal.
Vejam,
a gente tá fazendo homenagem ao Robin Williams aí, gente.
É, não. O Robin Williams vai ficar homenagem aqui direto.
E a minha dica Gold dessa semana é uma dica assim meio bizonha. Eu acabei de baixar um filme que eu queria ver há muito tempo e eu não consegui ver no cinema, que é o filme Entre Nós, do Paulo Morelli, se eu não me engano, aqui brasileiro. e que estreou no ano passado, e eu não consegui ver no cinema, e eu baixei no Torrent também, no Torrent, pra
sempre,
não ter problemas judiciais. Então, se você quiser assistir junto comigo, semana que vem eu comento também sobre esse filme, e a gente vai falar se o filme é bom ou se
agora,
não é.
Agora, os filmes que estão passando no cinema, eu não sei, né? O que que tá passando no cinema?
A gente não falou nada.
Cavaleiro do Zodíaco, posso fazer um comentário?
É, muitos amigos meus me falaram do Cavaleiro do Zodíaco.
Tu passou? Tá passando?
Tá
estreou?
Passando.
Aí, dica gold aí,
eu
Cavaleiro
do
Zodíaco.
Eu não vi, mas... Só falaram mal do filme, gente.
Sério?
Desculpa.
Não é
os
dica gold.
Meus falaram
não
que é,
dica,
é boa.
Não. Renato se corrigindo. Deu
uma
rica,
é dica
Renato.
Silver. É dica lixo.
Dica bronze.
Sabe o que eu lembrei? Eu tava vindo pra cá e no Estação tá passando com a Marion Cotillard, sua eterna musa.
Exatamente.
Era Uma Vez em Nova York. Já ouviu falar desse filme, cara?
Com a Marion Cotillard?
É.
Ela não faz esse filme.
Tá.
Ela tá nesse filme, cara. Tá no pôster.
Ela tá nesse filme.
Ela tá nesse filme.
Ele quer brigar com a moça.
Você acompanha a carreira dela? Oi? Você acompanha?
Que isso? Não.
Você.
Peraí, que eu vou pegar. Eu vou pedir ajuda.
Cada um tem sua musa. Você tem a Marion.
Era Uma Vez em Nova York.
Eu tenho a Bruna
Marquezine.
Uma Vez em Nova York. Ah, eu queria aproveitar só.
Era Uma Vez em Nova York.
Cara, é sobre uma história de época que se passa em Nova York.
Ah, eu tô ligado. Eu confundi o filme. Eu achei que fosse. Eu achei que fosse o Bem-vindo a Nova York. Com o Gerard Depardieu, que tá no cinema também.
No mesmo
universo.
Eu confundi. A Marvel. Todos os atores de
Nova York. Ele é aquele cara, aquele Dominique Strauss-Kahn, que teve aquele... fez aí.
Bem-vindo à selva.
Então, Era Uma Vez em Nova York. É com o... É aquele cara, que é o Jeremy Renner. E o mais um maluco lá também, quem é legal.
Que
não
isso,
sei
Gavião
é.
Arqueiro voltando.
Acho que é o Joaquin Phoenix? Não é o Joaquin Phoenix, não. Mas é uma galera maneira.
É uma dica aí.
Galera
que,
legal pra caramba, curte. Entendeu?
Só mais uma dicasinha gold. Cara, essa semana saiu pra quem tem Blu-ray, eu não tenho. Se quiserem me dar um, eu agradeço. Mas saiu em Blu-ray Emanuele. É um filme clássico. Passava na Band antigamente. A nossa produtora está me olhando de
fuzilando com os olhos aqui.
Emanuele é um clássico.
É um clássico do cinema erótico. Assim, não é na época da sacanagem.
É um clássico do cinema.
Do cinema.
Já ultrapassou o erótico.
Trilha sonora lindíssima. A Silvia Kristel, que era a atriz principal, faleceu recentemente. Excelente atriz. E assim, é cinema europeu de massa, sabe? É tipo a TV, Rádio Tupi.
Cinema europeu de massa é tipo a Rádio Tupi.
A Tupi é o povo é a Tupi.
Exatamente. Tipo assim, Emanuele é o povo. Tipo, isso daí vai fazer bastante sentido.
O povo é Emanuele.
Cara, mas um filme lindíssimo. Eu acho um filme
qual
muito lindo.
Qual esse filme?
Cara,
de
é
qual
um
país?
Filme... É, coprodução de França, francesa principalmente, mas é França, Itália, Alemanha.
Itália que gosta desse filme assim, né, cara? Ah, tinha aquele filme, como é que é o nome? Vagas Estrelas da Ursa, do Visconti. Também tem um negócio desse louco assim,
amigo.
Cara. Também tem um negócio maluco
assim. Vocês
ficam
vendo esses filmes assim, entendeu?
Tem coisa louca aí também. Não, que passou aqui, na
No
Oneto ali. Aí teve.
No Cine Iris.
Passou ali no Iris. É. Vocês estão que estão hoje, né? Agradecendo aqui a participação das meninas da nossa mesa.
Por que você acabou um programa assim, cara? Agradecendo aqui, assim.
Ué, gente, você tá falando de sacanagem aí.
Não é não, cara. O filme é legal, cara.
Sacanagem. Desculpa, gente.
Tem gente que tem que trabalhar, pô. Qual é?
Ai, chamou desocupado. Brincadeira, Renatinho, brincadeira.
Não, mas
semana que vem a gente vai fazer Cine Iris, Vida e Obra. Que aí a gente vai falar só dos filmes que passam lá. A gente pode fazer até uma pesquisa.
A gente vai trazer uma convidada especial diretamente de Cine Iris.
É, faz uma pesquisa em loco.
Eu passava de olhos na frente do Cine Iris. O olho vai pra minha casa, passa na frente do Cine Iris. Quando o olho parava ali na frente, eu olhava pros caras e falei assim, gente...
É...
Tipo,
eu já vi uma senhora descendo daquela escada. Uma senhora. Eu olhei pra esse meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu falei, eu não sabia se ela era espectadora, se ela era participante.
Sabe aquela hora agora, pouco, que você gritou assim, gente, vamos agradecer. Agora você grita.
Depois da senhora.
Não, depois da senhora descendo a escada.
Tinha uma senhora descendo a escada.
Não, gente, vamos agradecer. Agradece aí, cara.
Foi horrível, tá?
Eu imagino. Você pensando o que ela tava fazendo lá.
Não fala.
Ela estava representando ou ela estava expectando?
Eu tô com medo.
Você não sabe, você não sabe.
Expectando é ótimo, né?
Ué, não é o ato de espectador?
Ah, sei lá,
você
cara.
Expecta. Eu expecto,
uma palavra
tu
feia, né? É uma palavra feia, né?
Ele expecta, nós
vamos
expectamos,
agradecer a Renata.
Nós expectais.
Vamos agradecer a Renatinha.
Eles expectam, não é um verbo?
É a Thaís. Cri, cri,
cri.
Renatinha.
Muito boa, Renata.
Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Vocês podem me dar licença, por favor? Obrigado. Obrigado, Renatinha.
Obrigada, Caio. Obrigada a todos vocês. Obrigada, ouvinte. E eu tava tentando aqui ver com o Google, o Era Uma Vez em Nova York, que tem a Marion Cotillard e tem também o Joaquin Phoenix. Então, eu sabia.
Eu sabia.
Semana que vem eu vou assistir pra semana que vem.
Parece interessante.
Trago aqui, trago.
Parece interessante. O nome desse filme em inglês é The Immigrant. Deve ser bacana. Eu sei, eu acompanho a carreira. Eu acompanho, tá?
Eu também sei tudo sobre a Bruna Marquezine, tá? Acompanhando aqui, acompanhando, não, agradecendo. Primeira participação.
Ele assinou a Claro. Só por conta da Bruna Marquezine. Eu quero falar com a Bruna Marquezine. No começo ela fala pela Claro.
Agradecendo a participação da nossa amiga aqui. Primeira vez com a gente. Thaís Carreiro, tudo
invasão,
bem,
invasão, tava aqui. Não aguentei de falar mal do Bill Murray, mas eu entendi. São pessoas muito legais. Eu vou sair daqui com o coração mais leve. Não é apenas falar mal do Bill Murray.
O programa é assim, é essa anarquia
volte
mesmo.
Sempre, tá? Volte
galera
sempre.
Entra aqui, sempre. Pode vir sempre que quiser. Back. Entendeu?
Agradecendo
daqui a
nosso...
pouco a gente vai ter uma mesa aqui com 15
vamos ter
pessoas.
Várias pessoas. Plateia, né?
Vai todo mundo passando aqui.
É.
Oh. E, apesar de eu não estar vendo muitos filmes por causa da monografia, uma coisa tomando assim, muito mais tempo da minha vida do que deveria, um dia eu voltarei a ver filmes. Eu gostaria muito de discutir, mas...
Só chegar, vamos só chegar.
Só chegar.
Chega pra somar que a gente está aqui.
Só chegar. Nosso querido amigo, já aqui participante cativo, Alexandre.
Já é sócio, né? Sócio aqui amigos. Do programa, é sócio do bar lá da Voluntário Rapaz.
Amigos, estamos aqui. Vamos continuar, casão. É isso aí, gente. Queria agradecer vocês me receberem novamente. Foi maravilhoso. E vamos ajeitar as coisas, cara. Eu vi aqui um papo que o pessoal quer fazer um ao vivo.
Ao vivo.
Jogando aqui
tá
no
rolando,
mesmo,
tá rolando. Vamos ver aí.
Rolando o papo aí.
Tão correndo boatos.
Ao vivo, eu quero especial continuações horríveis.
Vai ter, vai ter. Tá vai na ter. Lista já tá na...
Sessão da tarde.
A gente já tem bastante programas aí pra frente.
Crescemos com isso.
Com certeza. E semana que vem é bom avisar que semana que vem tem um programa do Festival do Rio.
Verdade.
Na verdade. Se vocês quiserem voltar, voltem aí. Né? Até o que é bom pra gente ter convidado no programa, porque se não tiver ninguém vai ficar chato, só eu e o Caio. Então vocês voltem, por favor. Mas...
Se despede aí, Renatinho.
Não, então é isso, né? Eu acho que é isso aí. Vem todo mundo e pode vir, que nem verdade. O Vem Everyone.
Vem todo mundo. Venha.
Eu não disse que é fofo.
É fofo.
MC Renatinha.
Renato, lembrando também que semana que vem, o ouvinte que deu a sugestão do Festival do Rio... Através do e-mail, vai estar aqui com a gente. Eu esqueci o nome dele agora, mas semana que vem ele vai estar com a gente.
Você aceitar o convite, né? Vai aceitar.
Não, já aceitou.
Já aceitou o convite?
Tá aceitado.
Eu não tava sabendo.
Aceito,
não sei. A produção. É que a produção é um negócio aqui de louco aqui.
Sei lá.
O pessoal tá
só vendo os horários.
A produção aqui tá falando aqui. Você atende
só vendo os horários.
Volta o conteúdo do programa. Isso aqui não é uma
bagunça. Estamos no conteúdo.
Isso aqui não é baderna.
Renatinho.
Vou ter que chamar a guarda municipal. É complicado. Tá achando que é o quê? Que a gente é.
Que é bagunça, né?
É, bagunça não é. Isso aqui é um programa sério, um programa da família brasileira. Tão bom quanto tentar com o Lux Cola.
Semana que vem, tamo junto de novo.
Semana que vem, tamo junto de novo.
É isso aí. Lembrando que você pode comentar o programa feed de comentários aí que fica embaixo do seu player. Você pode compartilhar o áudio, baixar pra ouvir no trem, no ônibus, né? Fazer igual a gente.
No trem,
né?
Se der, né?
Se der,
pra
você pegar.
Cheio hoje, magarama,
não quero nem falar sobre isso. Mas assim.
É muita humilhação, né?
É muita humilhação. E assim, você pode ajudar a gente de todas as formas curtindo a página da Áudio Ativo também no Facebook. Como a gente tinha falado antes, galera, e também saiu no EcoPress e tal. Você pode participar do programa com a gente. Manda um e-mail para produçãoaudioativo@gmail.com.
Tá
dando sugestão de tema.
Tá certo o e-mail.
Produção,
né?
Mandando sugestão de tema, falando que ia estar aqui com a gente.
Não dá, né?
Não dá.
Eu acho que deveria.
Deveria poder
também. Isso não é inclusivo com o alfabeto brasileiro.
Também acho.
Isso deveria ser. Por quê? A cedilha é o que faz o povo brasileiro.
Galera, a guarda municipal tá aqui na porta.
Eles batendo, eles querem tomar o nosso tempo. Então é isso, galera. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Vamos dar um tchau coletivo?
Vejam Loki.
Tchau, galera.
Tchau.
Beijinhos.
Cine Boteco. Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.